Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 93 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Todos na fila, normalmente, da vacina, ninguém vai furar a fila aqui. A rodada de fogo do meio da semana deixou feridos pelo caminho e ressuscitou quem já estava ameaçando deixar a disputa, como o Flamengo, que venceu o Palmeiras e só depende dele para ser campeão. Ou como o Inter, que deu uma sova no São Paulo, virou líder e agora tem um Grenal pela frente. Ou até o Galo, que segue comendo pelas beiradas. Essa nova configuração da luta pelo título será o tema do nosso primeiro bloco. E se tem um ferido grave pela rodada no meio da semana, foi o São Paulo, que sofreu a maior derrota da sua história jogando no Morumbi. O título parece ter escorrido pelas mãos e a diretoria tentou uma última intervenção no time para tentar salvar o que for possível dessa temporada. No centro disso tudo, Fernando Diniz, o treinador que mais desperta debate no futebol brasileiro. A crise do São Paulo, Fernando Diniz e o Daniel Alves, que enfim apareceu para dar entrevista, serão os temas do segundo bloco. E quem soube lidar mais naturalmente com uma surra foi o Corinthians, né? Perdeu de 4-0 do rival Palmeiras no começo da semana, mas venceu com tranquilidade o Sport nessa quinta-feira. E olha só, o Mancini já faz projeções para chegar até a vaga na Libertadores. Também vamos falar da briga contra o rebaixamento, com o Vasco se embananando estranhamente e com os outros também. Tema todos esses para o terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. E também não deixe de nos dar likes, como está pedindo já o Juca Kifuri, muito espertamente, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, eu achei o jogo entre Palmeiras e Flamengo bom. O confronto entre os dois times mais ricos do país. Muita gente falou, não, porque o Rogério Ceni. Eu achei um bom jogo do Flamengo. E acho que essa vitória de ontem contra um time forte como o Palmeiras, que já tinha surrado o Corinthians há poucos dias atrás, coloca o Flamengo numa situação boa para o título brasileiro. Pelo resultado, claro, mas também pela forma como jogou. Eu gostei.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só vou lhe desculpar fazer referência a águas que já passaram faz muito tempo, desde segunda-feira, e não enfatizar a magnífica vitória de ontem, porque, afinal, é a primeira vez que a gente se reúne depois do jogo da segunda-feira. Então, admito que, assim, ligeiramente, a gente trate daquela catástrofe lá na Casa Verde. Mas vamos nos limitar a comentar Flamengo e Palmeiras. Eu estou de pleno acordo com você. Eu diria que isso reforça a minha aposta, feita já há algum tempo, que o Flamengo será o campeão, porque o Flamengo tem o time melhor. E com o melhor time, em regra, campeonatos de pontos corridos acabam nas mãos desse. Me agradou bastante o jogo, os dois tempos. No primeiro tempo, que o Flamengo foi francamente dominante, e no segundo tempo, que houve um maior equilíbrio. Acho que o Rogério foi muito bem ao fazer a opção de botar o Willian Arão na zaga, correndo o risco que acabou por correr com a lesão do Rodrigo Caio. Quer dizer, de repente, ele tinha uma zaga ali que certamente jamais treinou junto. Né? Gustavo Henrique e o Willian Arão. Mas a saída de bola do Flamengo estava impecável, né? Com Diego e com o Gerson. E se o Gabigol estivesse no melhor momento, a vitória do Flamengo teria sido ainda mais fácil. Tomou um sustaço de cara, Palmeiras jogando em bola esticada, que é muito estilo do Abel Ferreira. Mas aquilo que você disse, os dois melhores times do Brasil, os dois melhores elencos do Brasil, fizeram o jogo que prometiam, diferentemente de Grêmio e Atlético, que não fizeram o jogo que prometiam. Flamengo e Palmeiras fizeram. São Paulo e Inter, eu diria que o Inter fez, porque não teve jogo, só um time. Mas o Flamengo embicou. Eu, por todos os motivos, acredito piamente que o Flamengo tenha embicado na direção do seu octacampeonato. Não tenho muita dúvida disso, não. Depende apenas de si. É claro que o Inter também depende apenas dele, né? Só que Flamengo e Inter jogam no Maracanã na penúltima rodada, né? Nesse aspecto, a tabela não podia ser mais favorável para o Flamengo, porque recebe o Inter, visita o São Paulo na penúltima e na última rodada. Sem público, ou seja, situação de equilíbrio. É para o Flamengo. O Flamengo é muito capaz de ganhar os 8 jogos que lhe restam. Não vou ficar surpreso se ele fizer isso, porque a diferença é muito grande, né? Claro, o Palmeiras não joga, nem contra o Grêmio jogou, nem ontem, do seu ímpeto, com o que tem de melhor, porque precisa economizar para Libertadores, mas tem que passar a se preocupar muito com uma questão. Tirante o Atlético Mineiro, o Palmeiras não se deu bem com ninguém do grupo dos 6, como não se deu bem no segundo jogo com o River Plate. O Palmeiras não tem se dado bem com os cachorros grandes iguais a ele. E isso, evidentemente, é uma preocupação, não para jogar contra os cachorros grandes que lhe faltam no Brasileirão. São Paulo, o Grêmio, não, o Galo. Mas para jogar contra o Santos, dia 30, no Maracanã.
O Mauro, eu achei a melhor partida do Ceni no São Paulo. Mas, curiosamente, no Flamengo. O melhor partida do Ceni no Flamengo.
Ainda não, âncora, ainda não.
Olha, ainda não, e eu diria que deve demorar. Melhor partida do Ceni no Flamengo. Eu tinha até escrito errado no roteiro, veja só. Mas muita gente, nas redes sociais, sobretudo, dizendo que não, que ganhou, mas apesar do treinador. Cara, eu achei que tudo que ele fez deu certo.
A estratégia dele funcionou muito bem, né? Acho até que essa questão do segundo tempo, que o Juca citou há pouco, foi reflexo justamente do fato de o Flamengo, no segundo tempo, ter negado ao Palmeiras aquilo que ele gosta, que é ter espaço para trabalhar, aquela bola esticada. O Palmeiras teve 2 chances, uma no começo do primeiro tempo e a outra no começo do segundo, e nada mais. É bom lembrar também que o Palmeiras jogou com o mesmo time que enfrentou o Corinthians, apenas com a volta de um titular que não jogou segunda-feira, o Marcos Rocha. Então, exemplo do que fazia o Jesus, que muita gente fala até hoje, coloca para jogar os principais jogadores e tal, não poupa. O Abel Ferreira não poupou. Durante o jogo, sim, ele fez trocas, até porque o time não jogava bem. Não só, imagino que deva ter pensado no conjunto dos jogos que ele tem pela frente, especialmente contra o Santos, dia 30, decidindo a Libertadores, mas também para tentar mudar a equipe, tentar criar um pouco mais. Quando eu disse aqui, já faz tempo isso, que o Palmeiras não tem grande repertório, eu continuo afirmando, o Palmeiras tem uma dificuldade grande para jogar se não aparecer o cenário que lhe favorece. Contra o Corinthians e contra o Grêmio, mudou um pouco. Primeiro tempo contra o Grêmio teve muita posse de bola, não conseguiu traduzir essa posse e as situações criadas em gols, fez só um e tomou um empate no segundo tempo, quando o jogo ficou toda a bola, todo o tempo com o Grêmio. Contra o Corinthians teve mais posse de bola, mas 2 dos 2 gols e algumas chances aconteceram com a fartura de espaço que o Corinthians cedia, né? Teve até gol com 2 caras entrando cara a cara com o goleiro, estourão ali com o goleiro no 4º gol do Luiz Adriano. Tudo isso aconteceu. E ontem o Flamengo não deu esse tipo de chance pro Palmeiras, tirando essa bola no começo, né, que foi uma bola esticada, e a bola da jogada construída pelo lado direito do Flamengo, que era o mais frágil, o chute para fora do Gabriel Menino, só, não teve mais chance. E no segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola do que o Flamengo. O Flamengo ontem transferiu para o problema para o Palmeiras no segundo tempo. Uma coisa que pouca gente está falando, a gente falou sobre isso ontem até, ontem o Flamengo jogou boa parte do jogo com 3 zagueiros. Aquilo ali é um sistema de três zagueiros. Começa numa linha de quatro, mas quando o Flamengo tinha a bola, especialmente na primeira etapa, que foi a maior parte do tempo no ataque com a bola, o Isla jogou lá na linha lateral. O Bruno Henrique aberto pelo outro lado, e a zaga tinha o Ilharão com o Rodrigo Caio, eram os dois zagueiros escalados, e o Felipe Luiz. Felipe Luiz formava ali o tempo todo. E quando avançava, nunca era pelo corredor ali, ou raramente. Era mais pela faixa central do campo, como meio-campista. Então o Flamengo teve ontem, no meio-campo, não teve nenhum volante. Tinha Diego, tinha Gerson, tinha Everton Ribeiro jogando mais centralizado. O Felipe Luiz, quando saía ali da linha defensiva, ajudava também ali na construção das jogadas. O Arrascaeta trabalhava por ali também. Ou seja, o Flamengo teve o Gerson, todos os seus principais jogadores mais talentosos foram reunidos ontem pelo Rogério, algo que nunca aconteceu. Eles nunca jogaram juntos. Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Gerson. Os seis jogaram juntos. Os seis. Nenhum volante. Não tinha o Cuellar do começo do Jesus, não tinha Arão de primeiro volante, não tinha Pires da Mota, que colocava em campo muitas vezes o Jesus, o escalava, o Paraguai que já foi embora. Não tinha o João Gomes, que já entrou na parte final do jogo, que é volante. Né? Não tinha o Thiago Maia, que é volante, está contundido. O Flamengo não tinha volante e o Flamengo não jogou exposto. Até uma discussão que surgiu, mas jogaram vários jogadores ofensivos. Sim, mas o time jogou mais organizado. E o Felipe Luiz mais protegido, que é um ponto, vinha sendo um ponto frágil, né, da defesa. Então achei que ontem a estratégia do treinador foi muito boa, funcionou muito bem, muito bem. O problema é que no Brasil, nós que eu falo aqui, grande parte das pessoas se gosta muito de técnico conservador, que monta os times sempre da mesma forma. Parece que as pessoas não assistem futebol internacional, então nunca veem o Klopp, o Antônio Conte, o Allegri, ou o Guardiola, ou qualquer um outro, né, fazendo alguma coisa diferente, especialmente nessa questão da estrutura da linha defensiva, o lateral que joga como zagueiro, e quando tem a bola, às vezes se projeta um pouco e tal. Parece que os caras nunca viram isso. Aí, quando surge uma coisa diferente, a rejeição é imediata. Então, assim, no Brasil é difícil para técnicos competentes e incompetentes, não importa, fazer alguma coisa diferente. Entendeu? Não tem como, sempre vai ter rejeição. As pessoas que o brasileiro ele anda muito conservador em vários aspectos, né? No mau sentido da expressão. O futebol é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas ontem funcionou bem. Eu achei que funcionou muito bem. Embora muita gente se recuse a entender o que foi visto em campo, que foi uma boa estratégia. Para esse jogo especificamente, não sei como é que vai ser daqui para frente. Ou são outros adversários, são outros 500. Mas eu achei que o Flamengo fez um jogo muito bom e o Palmeiras esbarra os problemas que ele tem. Que pode acontecer de novo contra o Grêmio, pode acontecer contra o Santos, essas finais que virão. E acho até que o Abel está tentando mudar isso, mas ainda não conseguiu. Abel Ferreira, né? Mas ontem eu achei que foi de fato, como você falou, a melhor atuação do Flamengo com o seu atual treinador.
Agora, falando em Abel, Arnaldo, mas dessa vez o Abel Braga, o Inter, enfim, virou líder, né? E, cara, são 6 vitórias seguidas. E aí tinha lá o que seria uma final contra o São Paulo e parecia que, na verdade, era um time da primeira divisão contra o time da terceira. Atropelou o São Paulo. O Inter vira líder do campeonato, só depende dele para ser campeão. Coisa muito inimaginável há pouco tempo atrás. E só que agora tem o Grêmio, o Grenal, Grêmio do Renato Gaúcho. Será que o Grêmio vai conseguir parar o Colorado do Abel Braga?
São 11 grenais, né, Arnaldo? 11 grenais de invencibilidade do Grêmio.
Exato. Grenal 429, por favor, tá? Não tem. Não é grenal qualquer. Cada grenal tem a sua história. Esse é muito interessante. Tem o tabu que o Juca falou a favor do Grêmio e tem a série invicta do Inter. Eu acho que a questão. Dá para a gente entrar um pouco no mérito do que o Mauro falou sobre treinadores, Flamengo, Rogério Ceni nesse momento, Sampaoli no Galo. O Abel Braga, ele conseguiu resgatar no Internacional a possibilidade de um título que não vem desde 1979. Isso tem um valor para quem torce para o Internacional incomensurável. Já eram favas contadas. E o tipo de jogo do Inter, ou os jogos do Inter, vêm com uma evolução clara. Os resultados meio que fortuitos na Bacia das Almas no começo dessa série de vitórias já são outros resultados, embora os pontos sejam os mesmos, os 3 pontos, nessas últimas rodadas. A reação contra o Fortaleza, em que o time fez uma blitz no início, fez os dois gols, levou o empate, depois foi buscar 4-2, jogando bem. E a atuação contra o São Paulo foi uma aula de futebol. De futebol. E teve tudo no jogo. Inclusive lances bonitos do Internacional, contra-ataques, bola aérea, repertório. Repertório diante do até então líder do campeonato. Então, o Inter chega numa situação que nenhum outro conseguiu até agora, que é uma sequência de vitórias impressionante. E tem agora um desafio doméstico que costuma provocar sequelas. Agora, o Abel Braga, particularmente, não tem nada a ver com essa série a favor do seu rival Renato Portaluppi nos últimos anos. O Cudê, seu antecessor, padeceu, né, dessa série. E acho que ele tem agora um grande trunfo. Se ele consegue vencer o Grenal ainda, nesse embalo final, aí a possibilidade de ser campeão depois de tanto tempo no Brasileirão, podendo ainda quebrar o tabu do Grenal, é uma epopeia, é uma história. Lembrando que, em tese, o Abel Braga ficou no Internacional sabendo que não será o próximo técnico do Internacional. Em tese, o Inter já está apalavrado com Miguel Ângelo Ramírez. Mas ninguém está falando isso, perceberam? Eu nem sei se o Miguel Ângelo Ramírez vem mais. Vai saber. O Inter soube lidar bem com essa transição. É claro que os resultados conspiraram a favor. E é o resultado que importa no futebol para um monte de coisa. Confiança, mudança de estilo de jogo, conexão com o torcedor, possibilidade de título, o resultado contra resultado não há argumentos. E, lamentavelmente, não há argumentos. Num jogo de futebol, não há argumentos. E o Abel Braga resgata a sua carreira de treinador no lugar onde ele podia resgatar. É o lugar onde ele sabe onde está a chave do cofre, do vestiário, do armazém, de toda a situação. Então, ele está confortável, assim como o seu rival do próximo domingo, Renato Portaluppi. É um duelo muito interessante nessa situação. É o grande jogo da rodada, da próxima rodada. Mas eu acho, Tirone, que nessa, digamos, nesse meio de semana com cara de mata-mata, com esses três confrontos diretos, como você disse na abertura, e o Juca falou um pouco, três times saíram vivos, mais ainda do que estavam. Sobretudo no Internacional, óbvio, o Flamengo, que o Mauro destacou, e o Atlético mesmo empatando, sofrendo empate no final com o Grêmio. Os demais, cada um por seu motivo, o Palmeiras pelas frentes todas, o Juca disse, o Grêmio pela quantidade de empates e o São Paulo pela derrocada, estão saindo da disputa. Ainda tem muita rodada pela frente, mas Internacional, Flamengo e Galo devem monopolizar essa disputa nas rodadas finais.
O Mauro, como o Juca falou, um campeonato por pontos corridos, o time que tem o melhor elenco, os melhores jogadores, tende a ganhar. Onde é que eu quero chegar? O nível de jogo do Flamengo desse momento, que foi mostrado contra o Palmeiras, será que este é o suficiente para ser campeão, considerando que o Flamengo é melhor do que os outros? Ou ainda vai ter que evoluir para ser campeão brasileiro? Estou falando só dessas rodadas finais, não do futuro e tal. Desse daqui até o fim.
Se você usar como referência o comportamento do time nesse jogo, falta um item, que é melhorar o aproveitamento ofensivo. O Flamengo é disparado o time que mais cria situações de gol no campeonato e é disparado o time que mais as desperdiça, né? Tem um aproveitamento muito ruim. Então, tem que melhorar isso, né? Ontem mesmo, o Gabigol perdeu chances de novo, embora tenha participado da jogada do primeiro gol, ele que roubou a bola, né? E dali surgiu aquele gol contra Pastelão ali dos zagueiros do Palmeiras. Eu acho que esse é o ponto que falta corrigir, que é justamente melhorar o desempenho ofensivo, usando como referência esse jogo. Foi a primeira vez que o Flamengo ficou dois jogos no campeonato sem sofrer gol, né? Contra o Goiás e contra o Palmeiras. Não foi vazado. Já é uma evolução, mas é uma amostra muito pequena, né? Preciso que nessa sequência de jogos o time apresente isso. E essa sequência pode ser muito esclarecedora, para o bem ou para o mal. Atlético no Paraná, Grêmio em Porto Alegre, Sport no Recife. Essa é a série. O Atlético, de novo, no momento que não é dos melhores, né? O Grêmio, rei do empate. Aliás, pouco se fala sobre isso. Impressionante como se ignora uma campanha do Grêmio, que o Grêmio não briga não briga pelo título como poderia, porque o time do Renato não vence. Empatou metade dos 30 jogos que fez. 15 empates, mais 2 empates, e será o novo empatite, né? O Tite bateu recorde de empates em 2017, aliás, igualou marca de 2010, quando 3 times tiveram 17 empates. Foi embora do Corinthians, ganhou essa pecha de empatite naquela oportunidade. E o Renato, ninguém fala isso. Pouca gente fala. O time dele empata demais, demais. Então vão ficando vários pontos pelo caminho. Perde pouco, mas ganha muito pouco também. É incrível isso. Então, digamos, se o Flamengo empatar com o Grêmio, que seria absolutamente natural nesse contexto, né? E vencer os dois rubro-negros, né? O Atlético e o Sport, eu acho que ele pode ficar numa posição muito boa, especialmente se melhorar aí o seu desempenho ofensivo, claro, partindo da ideia de que a defesa vai continuar atuando como atuou nesses últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, que foi um início do crescimento, reflexo até da maneira como o time foi montado. Mas eu acho que ainda é um trecho muito pequeno para ter toda essa convicção.
Agora, ô Juca, eu ouvi essa semana que esse campeonato está tão equilibrado que quem vai definir o campeão vai ser você. Quem você falar vai ser campeão vai cair e não será mais.
É mesmo?
Outro dia você falou que o São Paulo era só ir na reta final lá que ia ganhar. E aí, que depois falou que a coisa estava aberta para o Galo. Agora é o Flamengo. A torcida do Flamengo já ficou um pouco oriçada aqui. Agora, e o Galo nessa história toda, hein, Juca?
Então, você sabe que o futebol é como a política, é como nuvem, né? Você olha, ela está de um jeito e depois, no minuto seguinte, ela não está mais. A cada rodada, como disse o Arnaldo, as coisas variam, né?
É verdade.
E a gente tem que analisar a cada rodada. Eu não supunha que o São Paulo fosse ser tão incompetente para jogar fora a gordura que acumulou tão rapidamente.
Uhum.
Podia, no mínimo, administrá-la com alguma competência. Não foi capaz. Jogou fora assim, de passeada. Né? Quem mais que eu...
O Galo. Não. E agora tem o Galo. Está meio comendo pelas beiradas. Né?
Pois é, o Galo... O Galo, se o Galo não tivesse dado a bobeada que deu contra o Grêmio, porque jogou melhor do que o Grêmio, mereceu vencer o Grêmio, a exemplo do que o Palmeiras havia feito, porque não é apenas essa coisa de empatar neuroticamente como o Grêmio tem empatado, é ter muita sorte, porque tem empatado jogos que ele não merece empatar, fruto da perda de gols dos seus adversários. Aliás, o Mauro fez referência verdadeira ao número de gols que o Flamengo perde, mas é impressionante. E aí eu só posso atribuir a pandemia, o que os times brasileiros e pelo mundo estão perdendo de gols. Eu vi 2 jogos da Premier League, anteontem e ontem, que deu essa medida. O que o Manchester City perdeu de gol até conseguir achar um gol, e o que o Liverpool perdeu de gol ontem, você fala... Os caras não estão tendo condição de treinar arremate, não é possível, não é possível. Bom, tudo isso dito e pesado, o Galo, eu acho que essa tropeça... Claro, você vai dizer, é anormal empatar com o Grêmio? Não, é até um bom resultado. Mas, para as circunstâncias, não foi. Agora, o Galo não tem uma tabela muito favorável, né? Tem o Santos pela frente, tem o próprio São Paulo, não, tem o Palmeiras na última rodada, mas de todos é quem
eu acho
tem.
Você acha?
É quem tem a melhor tabela.
É a melhor tabela, também acho.
É a melhor tabela. É a do Galo.
Uhum.
Agora, o Galo precisa, de novo, dar confiança. E não tem dado, porque está um pouco irregular demais. Né? Jogos que ele deve ganhar, como esse contra o Grêmio, ele não ganha, e aí acaba se complicando. Agora, o âncora, eu sei, tudo bem, eu espero que daqui a 6 rodadas, 7 talvez, quando o Flamengo for campeão, você lembre-se dessa provocação que alguém lhe fez e que você assinou embaixo, entendeu? Que na reta final, é agora, como diz Pepe Guardiola, essa é a hora que se ganha o título. E essa será a hora que o Flamengo sairá campeão.
Muito bem, eu brinquei com o Juca, mas a verdade é que qualquer pessoa, a não ser o Juca, que já falou do Flamengo há muito tempo, que falar eu acertei o campeão, vai estar mentindo, porque todo mundo já falou, todo mundo. Essa é a verdade, o campeonato tão maluco do jeito que é. Vocês podem nos dar likes, viu, também, a gente está aceitando. E daqui 30 segundos a gente volta para falar do time que quebrou a perna de todos os prognósticos, né? De todos os
casos. Agora,
oi, diga lá, Juca.
Tem uma modalidade também que é muito interessante, que é assim, Mano Menezes chega no Palmeiras e ganha um jogo. O Mano Menezes é o novo Rinus Mitchell, que coisa fantástica. Aí depois o Mano Menezes não faz mais merda nenhuma, o Palmeiras se arrasou. E aí não se fala nada. Aí o Diniz vai super bem. Não, a permanência do técnico, o tempo de trabalho, isso aí é tudo. Aí o cara defende, defende. Aí o Diniz toma uma tamancada, outra tamancada, e mais uma tamancada, aí silêncio. Aí agora o Abel é a mesma coisa. Existe esse tipo de oportunista também por aí, tentando enganar aquele que acompanha a imprensa esportiva. É uma cara de pau que eu vou te contar, né?
Pelo amor de Deus. Tem um outro. São Paulo vai ser campeão, não há a menor dúvida, agora é só esperar pegar a taça. Aí o São Paulo não vai ser campeão. A maior vergonha na história do São Paulo. São Paulo entregou...
Exatamente, a culpa não é minha. O certo era ter ganhado. Exatamente isso. Bom, nós voltamos aí em 30 segundos, porque o segundo bloco, temos o que dizer. Tem uma crise... Como eu falei, no time que quebrou a perna de todo mundo. Ah, São Paulo já é campeão. Não é. Tomou 3 tamancadas aí e agora não ganha mais ninguém. Agora resta saber o que vai dar para salvar na temporada. Teve intervenção da diretoria e tudo. Voltamos em 30 segundos.
O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no EI Plus. Acesse uol.com.br/esporteclube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 93 do podcast Posse de Bola. E nesse bloco a gente vai falar da crise terrível que entrou o São Paulo, incrível, né? Estava 7 pontos na frente na liderança, como muita gente falou, pô, agora acho que vai, e não foi. Agora resta saber o que vai dar para salvar a temporada. E aí, Arnaldo, para tentar salvar o que é possível salvar da temporada, a diretoria do São Paulo fez uma nova intervenção dentro do futebol, dentro do time de futebol. E os primeiros reflexos a gente já viu, né? O Raí falou... E principalmente o Daniel Alves deu entrevista ontem. Mas acho que o mais importante disso é ter uma intervenção direta no time, no jeito do time, é isso? Você falou com muita gente, aliás, né? Apurando ontem durante o dia inteiro.
Eu falei com gente que entrou, com gente que saiu, com gente que está lá desde o início. Na verdade, né, Tirone? O Daniel Alves e o Raí falaram, o Fernando Diniz falou, mas o único que foi compreendido foi o espanhol Juanfran. Você vê como é que é o futebol, né? Quem pediu para falar e falou as coisas mais significativas sobre o momento do São Paulo foi um espanhol que recém chegou ao Brasil, né? Que, aliás, pediu para falar depois da goleada mais humilhante do São Paulo na sua história em seu campo. O Fernando Diniz foi o de sempre na coletiva, o Raí foi o de sempre na coletiva e o Daniel Alves foi obrigado a falar. E até falou mais do que o Diniz e que o Raí. Na verdade, esses três personagens, Raí, Fernando Diniz, Daniel Alves, estão amarrados, né? São eles os responsáveis pelos momentos bons e pelos momentos trágicos do São Paulo. Agora, tem muita coisa que aconteceu de 30 de dezembro até 20 de janeiro, 21 de janeiro, mudança de governo, mudança política, escorregões ali, coisas extra-campo, tudo mais, mas Raí, Daniel Alves e Fernando Diniz, em tese, são responsáveis e teriam estofo, história suficiente, Fernando Diniz nem tanto, mas Raí e Daniel Alves, para comandar o São Paulo a um título que ele não vê há tanto tempo, com uma diferença tão grande na liderança. Mas eles não estão preparados. E eles sofreram uma intervenção. E, curiosamente, é a primeira intervenção dessa nova diretoria, mas o trabalho do Fernando Diniz já tinha sofrido outras intervenções antes, inclusive na escalação, para ajuste. Porque o Fernando Diniz é um técnico que não tem ainda, não sei se terá um dia, a condição de tomar conta de um ambiente, de uma classificação, de uma busca por título, de uma administração de resultado. Ele não tem essa condição. Ele é refém de uma ideia só. Ele é uma pessoa e um treinador, digamos, com dificuldades na questão do controle emocional dele e do seu time. E quando o Daniel Alves vem e fala que o Fernando Diniz é uma pessoa maravilhosa e que ele vai além do resultado, ele forma homens, eu acho isso muito legal, bonito, importante, relevante. Porém, a atuação de um treinador, eu não gostaria nem de entrar nesse flanco do Diniz, assim como eu não gosto de entrar na questão Diniz mina relações ou ofende Tietê e tudo mais. Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Então, tem gente falando, o Casagrande escreveu e falou que o Fernando Diniz foi desrespeitoso e acabou com as relações ali, e o Daniel Alves vem, não, vocês não estão entendendo, é o contrário, ele estabelece relações. Se a gente conseguir analisar o Fernando Diniz técnico de futebol no campo, a gente tem um diagnóstico melhor. E o Fernando Diniz técnico de futebol no campo é um técnico de futebol de campo limitado a uma ideia só e quase suicida e quase refém de suas convicções e o que eu chamo de ter a soberba da derrota, né? Diferentemente do Raí e do Daniel Alves, ele nunca ganhou nada. E ele insiste na ideia, mesmo quando a ideia já não está dando certo e que seus jogadores vão perdendo a confiança para executar a ideia. É exatamente o que está acontecendo com o São Paulo, nítido, olhando só para os jogos do São Paulo, né? Além da questão emocional. Então, jogador sem confiança, mais nervoso, vai errar mais. E o Fernando Diniz estimula o risco, estimula a situação. Então, a intervenção para o jogo de sábado é uma intervenção na escalação, no jeito de jogar. Então, a saidinha futsal está condenada temporariamente, na postura. E aí nós vamos entender se Raí, Daniel Alves, Fernando Diniz vão engolir a intervenção. Como é que vai ser o comportamento do São Paulo? Uma coisa é certa, Tironi, quando acabar esse campeonato, Fernando Diniz, Raí e Daniel Alves, a não ser que aconteça uma reviravolta daquelas épocas, maior do que a reviravolta do Internacional, que agora é postulante, eles estão, cada um do seu jeito, com o filme queimado junto ao torcedor. O Juanfran não está. É curioso, né? O futebol é assim. A desconexão do momento e da atualidade do São Paulo Futebol Clube e de seu torcedor em relação ao discurso e atuação de Raí, Fernando Diniz e Daniel Alves é absurda. E o espanhol Juanfran entende mais esse momento do que essas três figuras do futebol brasileiro. Então, se o São Paulo não reagir no sábado, não é que vai ter reformulação, já vai ter corte, vai ter imediata substituição de treinador, talvez de jogador e tudo mais. E a partir de fevereiro, quando acabar a temporada, o São Paulo vai viver um novo tempo, um novo momento, sob nova direção, sob novo comando, em todos os aspectos. Se vai ser melhor ou pior, eu não sei. Mas que esses caras, Fernando Diniz, Daniel Alves e Raí, estão fracassando mais uma vez, reféns de uma ideia, e, curiosamente, um não mexe no outro, Daniel Alves nem substituído do time é, isso está claro e está explícito, e não é só o torcedor do São Paulo que enxerga.
O Juca, isso que o Arnaldo falou, né, que eles estão muito ligados e aí eles não mexem um com o outro, Daniel Alves, Raí e o Fernando Diniz, está muito refletido na entrevista de ontem, tanto do Raí, que elogiou mais uma vez o Diniz, e principalmente na coletiva do Daniel Alves. O Daniel Alves não deu nenhuma, ou deu pouquíssimas entrevistas desde que ele chegou. E aí, no pior momento do São Paulo, ele não fala nada e meio fala ontem a força. Ó, você vai lá e fala, porque assim não dá. E aí ele foi lá e deu uma entrevista. E para defender o Diniz, ele disse que, ele é um bom treinador porque ele forma bons cidadãos, homens e tudo mais. É muito louvável, né? Um cara que melhore as pessoas como cidadã e tal. Mas eu entendo, me parece, que o torcedor trocaria isso por atletas que dessem um caneco pro São Paulo, né?
É um negócio... Aí até delicado, né? Eu esperei que o Arnaldo incorresse no politicamente incorreto, mas ele conseguiu se segurar. Disse, olha, eu prefiro um time de marginais que seja, que seja campeão do que... Não, eu sei.
Não.
Eu sei. Dá é aquela coisa. Campeão, essa aí... Essa... Diga.
Dá para ser campeão sem time de marginal, sem time jogando direito... como, aliás, ensinou ao São Paulo, e o São Paulo ensinou a ele, Tele Santana, sem contrariar as suas convicções, mas adaptando as suas convicções, prezando o jogo limpo, prezando a lealdade, prezando... Então, você ganhar faz parte do jogo. Daniel Alves e Raí não precisam ganhar mais. Fernando Diniz e o São Paulo precisam ganhar. Só que Fernando Diniz e o São Paulo não vão se encontrar mais. Isso está claro.
Então, o que eu ia dizer é o seguinte, né? Essa é uma velha discussão, né? João Saldanha, né, que não tinha nada de Tele Santana, dizia, eu quero ele para jogar no meu time, não quero para casar com a minha filha.
Isso.
Né? Não são poucos os diretores de redação de jornais ou de revistas que dizem, eu não estou preocupado com o caráter dele, estou preocupado com o talento. Se ele é talentoso, venha. Eu sempre fui de uma linha diferente. É claro que me preocupa e prefiro o talento, mas eu olho muito para o caráter também, porque não adianta eu ter um cara talentoso embaixo de mim, cujo talento acaba sendo usado até para me enganar e para vender situações que não são as situações verdadeiras, né? Então, vamos devagar. Essa coisa do não é para casar com a minha filha, não sei. Eu cada vez mais quero estar próximo das pessoas com as quais eu, não me, eu gostaria que minha filha ou meu filho se casasse. Mas estou de pleno acordo em relação ao seguinte. Na minha avaliação e no que eu colhi, e vai ser até tema da minha coluna domingo na Folha, eu acho que o grande equívoco é que as asas do Raí, do Daniel e do Fernando Diniz foram aparadas em pleno voo pela nova gestão.
Pleno voo?
Não fez a cirurgia radical, mas fez uma suficientemente capaz de segurar a onda e transformar em menos poderosos o que os três eram, sem conseguir segurar os excessos do Fernando Diniz. Porque, evidentemente, ele cometeu um excesso com o Tietê, cujo preço está sendo cobrado. Não é uma coisa deliberada, são cristais que quebram. No que quebrou, dá no 5-1.
Mas é curioso, né, Juca? Se o Daniel Alves diz que o Fernando Diniz é o melhor formador de cidadãos, homens, não sei o quê, e tem essa relação com a reação com o Tietchan e com outros jogadores, tem alguma coisa também ali que é bem...
Mas, Arnaldo, possível, né? Arnaldo, esse é um campo...
O Fernando Diniz também é um chefe, como a gente falou, é um chefe que a gente não gostaria de ter, né?
Eu lhe pergunto, e não espero que você responda. Que cidadão é o Daniel Alves?
Então, jogadores de futebol são completamente diferentes, são 35 diferentes. Né? O Fernando Diniz, o Daniel Alves, pode achar o Fernando Diniz o melhor parceiro para ele, melhor interlocutor para ele da vida. O que não quer dizer que seja Toró, ou para o Tietê, ou para o outro. O técnico de futebol tem que tirar o melhor dos 35 caras que tem com ele.
Claro.
E tem uma convivência sadia entre eles, ponto.
Claro, não. E depois tem que ter.
De doutorado, né? O São Paulo
vira. Depois tem que ter. Tem que ter autoridade para falar sobre cidadania. Qual é a posição do Daniel Alves sobre o que está acontecendo hoje no Brasil?
Ah, então.
Ele apoia, ele não apoia? Ele é a favor da vacina, ele é contra? O que é o Daniel Alves? Não sei. Além de todas as tatuagens e as roupas esquisitas. Que cidadão é? O Raí eu sei. Que cidadão é?
Isso sem dúvida. Isso é discutível. Isso. Aliás, eu sempre tento separar, procuro separar sempre as coisas. O Raí é uma figura inatacável como cidadão, como ídolo e tudo mais. O trabalho dele no São Paulo foi muito ruim, tem sido muito ruim. Não invalida o que ele é fora do ambiente ali que ele se colocou no São Paulo. Agora, ô Mauro, você é um cara que costuma dizer, e a gente está falando aqui do Fernando Diniz, você costuma falar que tem de treinadores que tem muito apoio de muita gente e também da grande mídia, da grande parte da mídia. São caras que são apoiados, tal, caras que não até teve o seu tempo já passado, mas que ainda continuam com muito prestígio e tudo mais. É, na linha mais ou menos parecida, embora seja um cara diferente, você entende que o Diniz também é? Ele tem muito apoio ou ele tem muita crítica? Ou, na verdade, ele deve ser criticado mesmo?
Deve ser criticado como qualquer técnico quando ele faz um trabalho ruim, quando vai mal, é o que está acontecendo agora. Me parece até redundante dizer que as críticas a ele são mais do que justas. A ele, ao elenco, a todo mundo. São Paulo está tomando porrada direto. Tomou de 5 e falou o quê? Está bonito, está legal? Não, está ruim. E essa questão dele ser um bom formador de homens, né? Ela é secundária nesse contexto. Ela tem a sua relevância, mas ele não é contratado para reeducar jogador, ele não é contratado para encaminhar na vida, ele é contratado para botar para jogar bola. Se ele conseguir, como psicólogo que é, ainda acrescentar algo na vida pessoal dessas pessoas, ok. Agora, ele é contratado para jogar futebol, para fazer o time jogar futebol. Essa é a tarefa dele. Ele não é o psicólogo do time, ele é o técnico do time, embora ele seja psicólogo, repito. Então, me parece isso bem claro, sendo bem objetivo. E não significa trabalhar com um cara que é mau caráter, trazer um bando de bandido. Não é isso. A prioridade é de fazer o time jogar bola. Então, se o time jogando mal, ele vai ser criticado. Agora, eu não acho que ele conte com apoio, não. Acho que ele até apanha bastante, é visto como um cara muito controverso, porque vem tentando há algum tempo sair do lugar comum. A maioria da crítica gosta, sim, de técnicos que fazem mais do mesmo, e muitos alimentam uma relação de gratidão com alguns treinadores, não criticam esses caras porque foram campeões por seus clubes de coração, né? Então não falam, e outros são amigos, né? Mesmo, viram amigos. O cara é gente boa, o cara é legal, e tem até assessor de imprensa que liga para jornalista: pô, você criticou o cara, pô, o cara, você é parceiro, irmão. Pô, meu camarada, tá criticando o cara. Pô, você não é parceiro? Quer dizer, faz-se uma grande confusão. Tem de tudo nesse meio. É que o torcedor não tem ideia de como funciona. Entendeu? Esse tipo de lobbyzinho e tudo. Embarca nessa quem quer, ok, não tem personalidade ou coragem de se posicionar contra isso. E outra coisa que tem sido muito, muito patética nisso tudo é o seguinte: não, criticou demais, passou do ponto. Ora, bolas, ninguém tá fazendo ataque pessoal. Seja o Diniz, seja o Abel Braga, seja o Domenech, seja o Rogério Ceni, está criticando o trabalho. Está ruim, tá bom, ponto final. Bora, bolas. O Thiago Nunes esteve no Corinthians há pouco tempo, cercado de uma grande expectativa. Foi bom o trabalho dele? Não, vai falar o quê? Falar que foi ruim. Amanhã, se ele voltar e vai aparecer cedo ou tarde em algum grande clube, fizer um bom trabalho e vai ser elogiado. Está acontecendo agora com o Abel. É o mesmo estilo de jogo. Mas, analisando os resultados e o momento, ele merece ser elogiado, claro. Então ele é elogiado, quando vai mal, ele vai ser criticado. Foi assim no Vasco, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Flamengo. Qual a dificuldade de entender isso? Agora, eu acho que o Fernando Diniz, ele não conta com esse lobby, não. Acho que é o contrário. Em alguns momentos até ele é muito criticado, porque existe uma corrente muito forte de defesa do mais do mesmo, que é conveniente para aqueles que não nem tentam fazer alguma coisa diferente, porque não são capazes, né? Embora eu cada vez mais concorde com a tese segundo a qual o Fernando Diniz tenta fazer coisas diferentes e não sabe como, porque não funciona, ou funciona por um breve período. É uma pena, mas não tem como enxergar isso de outra maneira. A maneira agora que o São Paulo desmoronou, os erros que ainda são cometidos muito parecidos, né? A questão da saída de bola e tudo mais, e a estratégia, se é que houve para o jogo da quarta-feira, o Internacional fez aquilo que dele se esperava, e o São Paulo parecia nada preparado para enfrentar esse adversário. Zero, zero, zero. É como se nem conhecesse o time, sabe? De repente, pô, esses caras vão jogar assim aqui? Sabe aquela coisa de time contra? lá da escola ou da várzea, você marca o jogo. Pô, tem uns amigos meus aí que estão afim de marcar um jogo. Aí você nem sabe quem são os caras. Aí vai lá no campo, marca, você junta a sua rapaziada e vai jogar contra outro time. Aí você não sabe nem quem são os caras, como é que joga, se os caras são rápidos, se são mais fortes, se são altos. Pô, não é possível. São Paulo parecia não saber quem era o Internacional. E o Inter fez exatamente aquilo que se esperava dele. E por isso também foi muito bem sucedido nessa goleada histórica. Agora, sinceramente, eu acho que ele conta muito mais com críticas do que com elogios. E agora fica mais difícil ainda alguém elogiá-lo, porque ele não está merecendo. Evidente que não. E o Daniel Alves também foi exageradamente elogiado. Às vezes fazia partidas razoáveis e eram tratadas como o Daniel Alves, mais ou menos, na minha opinião, como aconteceu com o Kaká em 2014. Kaká não dava uma assistência, não fazia um gol, fazia bons jogos. O Kaká mudou o São Paulo, acho que ali foi um exagero, e agora de novo. Acho que isso passa um pouco pelo momento do clube. Um clube que está carente, que não está ganhando títulos, que estava dominando o futebol brasileiro, e aí qualquer situação que um grande nome aparece e faz alguns bons jogos, isso é colocado no patamar muito elevado. Eu não acho que o Daniel Alves estava jogando essa bola toda. Ótimo jogador, é óbvio, é chovendo molhado falar isso. Ele acrescentou em muitos jogos, sem dúvida alguma. Mas acho que algumas partidas ele foi, de forma exagerada, catapultado ali a condição de grande craque espetacular, que, na minha opinião, ele não chegou a ser esse jogador todo durante essa jornada. Aliás, o jogador mais regular, dentro daquilo que ele pode oferecer, é claro, né? E que o torcedor do São Paulo acho que não vai reclamar e não reclama, é o Luciano, né? Sim. Que, aliás, foi uma sacada do Diniz. Mas não basta ele pegar e trocar o Luciano pelo Everton. E o Luciano trazendo resultados para o São Paulo. Isso não é o bastante. A coisa realmente desmoronou. E me surpreendeu o fato de ele ter permanecido no cargo. Acho que é muito em função, o Arnaldo já falou sobre isso, do fato de faltarem poucos jogos, não ter muita opção no mercado. Porque, realmente, essa goleada... Se tomar de 5, cara, tomar de 4 dessa maneira, não dá. Não dá, você vai sair com várias escoriações, não são ferimentos leves, você sai todo arrebentado e até passar lá um remedinho, esse negócio sarar, demora muito, porque não dá, é muito humilhante, Humilhante. No caso de São Paulo é o pior, você tomar uma porrada dessa quando você estava liderando o campeonato, cara. Você perder a liderança tomando de 5 em casa, o Corinthians perdeu de 4 para o Palmeiras, sim, mas o Corinthians não estava liderando o campeonato.
Sim.
O Corinthians, o seu treinador, resolveu fazer um jogo mais franco, que não está preparado para isso. Quando tentou fazer isso duas vezes, tomou de 5 do Flamengo e de 4 do Palmeiras. Né? Uhum. Agora, o caso do São Paulo liderando. São Paulo poderia até ter feito um jogo um pouco mais conservador nessa ocasião, porque o empate não era tão ruim para ele.
Exato.
Ele estava na frente. Uhum. Mas o Flamengo vai encostar, ele vai jogar com o Flamengo ainda. Então, menos mal. Ele poderia ter pensado dessa maneira, poderia ter se preparado melhor para esse jogo. E isso não aconteceu. Então, 5-1, cara, não dá para tratar como uma coisa assim que, vamos lá, tudo bem, segue. É muito duro. E no caso do São Paulo, assim, o que acontece com a torcida de São Paulo é um negócio muito sério. O Casares, que assumiu agora a presidência, ele tem que se ligar nisso. Assim, são várias porradas com requinte de crueldade que o torcedor de São Paulo tem tomado. São várias. Se você puxar aí a capivara para ver a lista completa, vai encontrar muitas derrotas em clássicos. Até melhorou com o Fernando Diniz, o desempenho de São Paulo, mas o desempenho em clássicos era horroroso, derrotas muito constrangedoras. E essa situação, quando parece que vai, não vai. Não vai. E agora foram a derrota para o Grêmio foi no dia... eliminação, melhor dizendo, foi no dia 30. Né? E agora, no dia 20, a goleada do Internacional. Então, exatamente em três semanas, o São Paulo fez o seguinte para o torcedor: olha, podemos ser campeões da Copa do Brasil e da Série A. Opa, que beleza. Aí, de repente, não vai ser campeão da Copa do Brasil e na Série A perdemos a liderança tomando de 5. É. Pô, em três semanas, cara, é pesado, não é pouco, não. Não é pouco, não.
Agora, isso o Mauro falou aí sobre como São Paulo foi despreparado para enfrentar, parecia despreparado para enfrentar o Inter. O que casa, Arnaldo, com uma outra questão, é o São Paulo do Diniz, pode jogar contra o Mirassol ou pode jogar contra o Bayern, ele vai jogar do mesmo jeito, achando que ele é capaz de ganhar de qualquer time, independentemente da qualidade do adversário, independente de saber como o adversário joga. Isso está nessa intervenção da diretoria? Pergunto. Agora não vai ter mais saidinha, não vai ter outra coisa, agora... O time que vai ser visto nesse sábado, amanhã, contra o Coritiba, vai ser diferente, é isso?
Isso, acho que vai dar para perceber na escalação, antes do jogo mesmo, talvez na condição da braçadeira de capitão e, sobretudo, na primeira dividida do jogo, né? Se alguma coisa funcionou e na primeira bola que for perto do gol do Volpi, para a tal da saidinha. O São Paulo, o Mauro já falou sobre isso algumas vezes, em alguns lampejos, momentos raros de humildade de seu treinador e seus principais jogadores, soube jogar de uma forma diferente. Jogou contra o Flamengo no Morumbi assim, na volta da Copa do Brasil. Jogou contra o Atlético assim, no Morumbi, um jogo que ganhou 3-0. Mas foram raros momentos. Eu estou com um confronto direto aqui, o meu adversário tem até mais qualidade e eu vou jogar de uma forma diferente. Você conta nos dedos, nesses dois dedos aqui, atirando, as duas vezes. O resto é como você falou. Joga contra o Mirassol, ou contra o Corinthians em Itaquera, ou contra o Palmeiras, não sei aonde, contra não sei o quê, ou contra o Internacional, confronto direto, do mesmo jeito. É o que eu chamo, eu tentava buscar uma definição, a melhor que eu tenho é a tal da soberba da derrota. Tem uma soberba impressionante. O São Paulo foi jogar contra o Internacional, ignorando não só a condição da partida, que o empate poderia ser interessante, como a característica do adversário, a escalação do adversário. O Mauro falou, o Inter fez quase todos os gols dele nessa arrancada de bola parada, de cabeça. O São Paulo entrou em campo com um jogador alto. Na terceira bola cabeceada é gol, cara. Entendeu? São coisas. E o Fernando Diniz estava tão perdido, que ele foi fazer uma sexta substituição no jogo. Não sei se vocês repararam. Sim. O quarto árbitro falou, amigão, já foram as cinco. Não dá para você botar mais o Pablo, não. Então, assim, essa intervenção para o jogo Curitiba, para a reta final, não sei se vai funcionar, mas aquele o que o Mauro falou, as sequelas, a questão, eu tenho a convicção hoje de que se o São Paulo não fizer uma virada histórica e ganhar o título brasileiro, que para mim é completamente improvável, acho que o São Paulo tem que se preocupar em fincar o pé entre os quatro primeiros colocados agora, é o objetivo. Se o São Paulo não conseguir o título, o Raí já não ia continuar, não vai continuar. O Fernandinho não vai continuar, o Daniel Alves não vão continuar. Esses caras não vão continuar. Eles simbolizam essa situação. Esses 20 dias que o Mauro falou, entre a possibilidade de tirar o time da fila via Copa do Brasil, que é um título inédito, via Brasileirão, em campo, apesar de a gente não poder ignorar todo o contexto de troca política, saídas, entradas, em campo a responsabilidade é sobretudo do treinador e de seu capitão, né?
Muito bem, senhores, fechamos o segundo bloco do episódio 93 do podcast Posse de Bola. O Juca esfrega as mãos, porque vamos falar no terceiro bloco do Corinthians, que está aí mirando o G4, e ninguém nem lembra mais que tomou de 4-0, e também da briga contra o rebaixamento, que está feroz, com o Vasco ali. E o Juca nos pede likes, sempre de maneira muito elegante. A gente volta em 30 segundos.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 93 do podcast Posse de Bola. Ô Juca, se o São Paulo toma uma sapatada que tomou e vira tudo de ponta cabeça, intervenção no time e tal, o Corinthians do Mancini é meio contrário. O Corinthians toma de 5-1 em casa do Flamengo, toma de 4-0 do seu principal rival, 3 dias depois ganha do Sport, está tudo sob controle e o Mancini já projeta 5 vitórias nos próximos jogos e vaga na Libertadores. É por aí?
Peraí, Rôncura, você está exagerando. Eu acho que realmente os acontecimentos da última semana abalaram os seus neurônios. O Corinthians não pensa em G4, como você disse antes do intervalo. O Corinthians pensa em G6, em G7.
Foi o G4, o grande G4, vamos dizer assim.
Corinthians pensa em pré-Libertadores. É claro que o efeito das goleadas do Corinthians é um efeito diferente da goleada no São Paulo. O São Paulo está disputando o campeonato do topo. O Corinthians não disputa esse campeonato. O campeonato do Corinthians é do sétimo lugar para baixo. Portanto, é o campeonato do Fluminense para baixo. Fluminense que o Corinthians deve ultrapassar, porque tem um jogo a menos. Se ganhar este jogo contra o Bahia, passa a ter um ponto a mais que o Fluminense. Né? Nesse grupo está o Santos, com as suas dificuldades, né? Porque não tem elenco para jogar o campeonato que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que os outros têm. Mas então esse é o campeonato do Corinthians. Esta é a queda na realidade que foi necessário que o Corinthians tomasse duas goleadas para que o Mancini se desse conta. Quem falhou, lamento te informar, nesse raciocínio, foi o São Paulo, que foi a Itaquera e perdeu.
É verdade, né? Sem dúvida.
Porque foi todo... outro dia eu usei um termo no blog de um queridíssimo amigo meu que lê o blog todos os dias, falou, puxa, Juca, você é um cara tão elegante, usar esse termo não ficou bem. E eu disse para ele, há momentos que a gente tem que dizer que um time está borrado, que um time está encagaçado. O São Paulo é este caso. E eu não encontro outras palavras mais suaves para definir isso. São Paulo conseguiu ir a Itaquera e perder. O Flamengo foi lá e meteu 5. O Palmeiras não foi lá, mas...
O Juca, só para falar, o Inter, líder do brasileiro, foi em Itaquera com o Coudé e perdeu. O Atlético suou para ganhar de virada. O Inter nacional, com o Coudé no melhor momento, foi, o Corinthians em Itaquera, quando joga de uma forma competitiva e não...
Aí é que está, mas...
Posta, ele pode ganhar, é um clube grande.
Arnaldo, eu ia dizer isso. Por quê? Porque o Corinthians jogou contra o Inter, menos contra o São Paulo. O Corinthians jogou contra o Inter reativamente. O Corinthians jogou contra o São Paulo, não.
Sim, reativamente.
O Corinthians tacou muito...
Sem centroavante, sem ninguém, todo atrás da bola. Jogou totalmente no erro do São Paulo.
Mas jogou com muito mais... com o São Paulo. Sim. Jogou sabendo que o São Paulo treme quando entra em Itaquera. Essa que é a verdade.
Isso é casca.
Eu lamento lhe dizer isso, eu sei que isso lhe fere na alma, mas...
Não, eu só acho que é uma análise distorcida pelo que aconteceu no campeonato do Corinthians até agora. Ele ganhou do líder e do vice-líder em sua casa. Perdeu fora de sua casa, para o São Paulo e para o Internacional.
Mas tomou goleadas quando quis jogar de igual para igual.
Exatamente.
Porque não é o campeonato Paulo... dele.
Exato.
Não é o campeonato dele. O campeonato contra dele o é esse.
Paulo, contra o São Paulo e contra o Inter, ele não jogou como
o Corinthians jogou. Terá um jogo. Se o Corinthians jogar contra o Bragantino, achando que pode jogar de igual para igual, perde do Bragantino. Porque o Bragantino está jogando melhor futebol do que o Corinthians. Porque o Bragantino, aliás, tem um jogador que o Corinthians dispensou que cairia feito uma luva em qualquer, na maioria dos times brasileiros.
Sim.
Na maioria dos times brasileiros. Né? Então, menos. Né? Corinthians ganhar do Sport da maneira como ganhou ontem, perdendo o gol também, uma barbaridade, né? Não foi nada além da sua obrigação. Corinthians agora tem o Bragantino, que não vai ser mole, que está ali brigando com ele. Né? Depois tem o Bahia lá, que também joga aí para não cair. Depois tem o Santos, na Vila Belmiro, com o Santos já tendo jogado a final da Libertadores, querendo brigar, eventualmente, por vaga com o Corinthians. Então, menos. Devagar, não acho que dê para dizer que o Corinthians consegue restabelecer o seu equilíbrio depois de tomar goleadas. Assim, ainda há que ser testado.
Agora, Mauro, quem não está conseguindo restabelecer o seu equilíbrio e sair da zona da confusão é o Vasco, né? Já está se enrolando, tomou uma sapatada do Bragantino, já volta para a zona de rebaixamento. E a tarefa não era tão difícil assim, como a gente tinha falado aqui mesmo, né?
Não, a tarefa não era tão complicada. O Vasco precisava de um ponto para sair da zona do rebaixamento. Aí reestreou o Luxemburgo, empatou com o Atlético Goianiense. Aí venceu o Vasco, venceu o Botafogo, aliás. 3-0 num jogo que, para quem não viu, até os instantes finais, o Botafogo está muito perto de empatar, teve gol anulado pelo VAR, tomou 2 gols do fim. E aí ficou 3-0, mas não foi um jogo tão fácil, não foi uma grande atuação do Vasco, não teve tanta imposição assim como o placar insinua. E aí vem as derrotas, né? Para o Coritiba, 1-0, jogador expulso no primeiro tempo, Henrique, e aí no segundo tempo o Vasco ficou com a bola muito, maior parte do tempo, mas o Coritiba resistiu, né? Havia feito gol na primeira etapa com o Hugo Moura, e agora a goleada do Bragantino, tomou de 4, ou seja, não muda muito em relação àquilo que era o Vasco com o Sapinto, não, né? Então, de 12 pontos, o Vasco ganhou 4. Um empatando com o Atlético Goianiense e outro vencendo o Botafogo, que nesse momento é o pior time do campeonato. E o segundo pior time do campeonato, o terceiro, que é o Coritiba, ganhou do Vasco. Tá claro que o Vasco está muito ameaçado novamente, está na zona de rebaixamento. À frente dele tem o Sport e o Bahia nos critérios de desempate. O Sport tem um jogo a mais. Esse jogo atrasado do Vasco é o jogo do Palmeiras. O Vasco precisa, pelo menos em tese, arrancar um pontinho do Palmeiras. Aproveitar que esse jogo vai ser na terça-feira anterior à final da Libertadores, 4 dias antes, muito provável o Palmeiras bem reserva, né? E aí acho que é a hora que o Vasco tem que tentar, como tirou um ponto do São Paulo ainda com o Sapinto no comando técnico, ganhar um ponto improvável no Allianz Parque. E esse ponto pode ser decisivo. Agora, a tarefa do Luxemburgo no Vasco não era tão difícil como, por exemplo, a de quem assumiu o Botafogo, quem assumiu o Coritiba, ou até o Goiás, que era o lanternaço, né? Quando começou a reagir, agora já voltou novamente a cair com 2 derrotas seguidas, tomou de 4-0 do Ceará. Bem preocupante, eu esperava o Vasco um pouquinho mais tranquilo já nessa altura, porque o Sapinto foi muito mal, né? E o Luxemburgo conhece boa parte dos jogadores, montar aquele time ali mais fechadinho e tal, como fez no ano passado, que muita gente achou fantástico, maravilhoso, entendeu? Ganhou de 4-4, aquela coisa toda, mas nem isso está acontecendo, né? Então é bem preocupante. O Botafogo já está com o pé na cova. E o Vasco está doido para acompanhar. Então, agora vai enfrentar o Atlético Mineiro. Né?
Isso.
Vai ser um confronto com o Sampaoli.
Você sabe o que me irrita mais, Mauro? Eu não sei se você viu a entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Ele diz o seguinte. É uma pena, porque quando estava 2-1, nós estávamos perto de empatar, tomamos o terceiro gol. Aí o time despencou. Mas também não quero falar da arbitragem, mas... os critérios. Se aquela falta que ele deu contra nós, ele depois de ter se dado a favor... Ô, Mauro, mas não é possível.
É possível.
Começa sempre.
Mas é possível. O interessante é isso. Sempre é possível.
Sempre é possível. Agora, o Arnaldo, seco para você, hein? Ó, Sport, Bahia, Fortaleza, Vasco. Quem desses times cai?
É isso, são 4 times para uma vaga. Eu acho que os outros 3, Botafogo, o Goiás, que ensaiou uma reação, e o Coritiba, que já está pensando, na verdade, na continuidade, o técnico paraguaio está com Covid. O Coritiba está num estágio, para mim, melhor que o Goiás e o Botafogo, porque ele já, entre aspas, desapegou. Ele ainda vai lutar, vai buscar alguns pontos, mas ele já está na outra, já está pensando na frente, já está com o novo comando e tudo mais. Então, são esses 4 times uma vaga só. Tironi, o time do Fortaleza e o time do Bahia, os 2 times são muito melhores do que o Vasco e, sobretudo, que o Sport. O Fortaleza só está nessa situação pela aquela questão da saída do Rogério Ceni, que ele largou e tal, que ela ficou o time sem rumo, sem comando, o Pérez chamusca surto de Covid e tal, mas já está se acertando. O time do Fortaleza não é um lixo, não é para estar nessa situação. E o time do Bahia, pior, problemas internos vários, o Mano Menezes passou e não adiantou nada. Perda de rumo, diretor de futebol com problemas pessoais, jogador grande na reserva sabotando. O Bahia não tem time para estar nessa situação também, e eu não entendo que Fortaleza e Bahia não consigam, nessas últimas rodadas, pela qualidade dos times que tem, fazerem pontos. Então, para mim, a briga é Vasco e Sport, resumindo mais aí ainda. Sobretudo porque o Vasco perdeu esse jogo para o Coritiba em casa. É o que o Mauro falou. O time do Sport, ele é horroroso. Ele é um dos piores, talvez ele seja até pior do que alguns que já estão virtualmente rebaixados. E o time do Sport ainda tem uma coisa, porque o time do Sport vive uma relação complexa com o VAR, né?
É.
Muito jogo com VAR para lá, VAR para cá, e VAR anula, e VAR dá, VAR não sei o quê. Nossa Senhora! Se o Luxemburgo está reclamando da arbitragem, imagina o Sport. Os caras estão lá no... Mas eu acho que o Vasco, se fizer o trivial, consegue fazer mais pontos do que o Sport. Nessa briga, para mim, que está quase restrita aos dois. Então, tem muita coisa pela frente e tudo mais, muita rodada, mas já está meio delineado para mim que a disputa por essa última, ou contra essa última vaga, é entre Vasco e Sport.
É isso. E o Sport, só para finalizar, além desse embate com o VAR, tem o embate do Jair Ventura com a própria diretoria, né? Ontem ele deu uma coletiva por várias vezes falando: perdemos muitos jogadores, cada semana acontece uma coisa. Ele mesmo já dando a entender ali um problema entre ele e o comando do clube.
É. Senhores, descomando, âncora. Mas
diga.
Eu quero lhe dar uma boa notícia no fechamento desse posse
por favor.
De sexta-feira, para que todos nós possamos comemorar. E aquele que nos vê e que diz: e lá vem esse cara de novo com política, aliás, eu não posso ver esse cara, eu mudo de canal. E ele sempre está vendo. É, mais do que o São Paulo, despenca o genocida. Pesquisa da Exame caiu de 38 de aprovação para 27 em um mês.
Olha, hein?
É.
Rapaz.
Acaba de chegar. Acaba de sair do forno.
É
o reflexo das vacinas que não chegam, da campanha de vacina, da mentirada, de tudo isso. Que vai ficando muito claro. É isso.
É, uma hora acorda, né?
Isso,
uma hora as pessoas percebem. Bom. É isso, então, senhores. Segunda-feira estaremos de volta. Tem uma rodada quente do Campeonato Brasileiro pela frente. Segundo, estaremos todos felizes aqui, mais uma vez, com vocês. Muito obrigado por estarem com a gente. Valeu, Juca. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Obrigado, Venâncio, aqui na retaguarda. Voltamos segunda-feira. Tchau.
Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.